Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Posso fazer um fast cast?
Sim, basicamente, se calhar cortamos aquela parte que estamos a pensar meter do Swift e isso.
Não, isso aí. Esse aí pode ser que fique para um próximo episódio, não para o nosso campanhão.
Sim, como este é do mesmo só da volta. Fica 30, 40 minutos da volta e está assim. E um destaque só para o Joãozinho. Sim.
Sim, podes começar já a falar sobre o Joãozinho. Epá, o Joãozinho está a mostrar que é um Joãozão.
Joãozinho está a mostrar. E era. Estava a falar palavras. Queria dizer isso, mas. Também era fácil, é piada, mas. Quem diria? Ainda não tinha ganho nada em termos de. Do World Tour, não é? Só tinha uma vitória que era no Campeonato Nacional de Estrada. E. No Estrada, não, de contrarrelógio. E agora de repente duas etapas com chegada em alto e ele ganha.
Sim, isso tu achas, é como ele disse no podcast com o Bobby Anhand. Ele estava a dizer que a coisa que ele queria melhorar mais era a mesma montanha. E parece que ele andou a trabalhar mesmo para isso. Já salta aqui umas mais melhorias nesses aspectos.
Sim, exatamente. E se mantiver, e à partida tem, se mantiver as características de contrarrelógio. Espetáculo.
Sim senhores, pá, sim senhores. Ah pá.
Espero vencedor de uma grande volta.
Olha, este para o ano na Senel, que o para o ano vai ter uma equipa de luxo de roda dele. Até yeah. Posso falar um pedacinho nisso, no stand.
Sim.
Que é a equipa da Emirates anda ali a fazer. Estão a querer ser o Real Madrid do. Ou esse sem isto aqui, o Real Madrid da Cristiana Paulo.
São os Galactics.
E então, deixa-me ver. Eu agora não estou aqui a encontrar, mas tu tinhas mostrado quem é que eles andavam a.
Ah, eu tenho aqui à frente. Eles já foram para além do João Almeida, não é? Foram buscar também o Marco Soler, do Movistar, e o George Bennett. Isto falando dos homens de montanha, não é?
Uhum.
E estes dois, à partida, vão ser se calhar gregários ou do João Almeida ou do Pogacar, imagino eu. Eu vendo a equipa deles e olhando para o que já fizeram até agora, e vejo a equipa montada para dois blocos de geral: um à volta do João Almeida e outro à volta do Pogacar. Okay. Pelo menos é assim que eu vejo. Se calhar um destes depois também poderá eventualmente ir um Soler ou. Outro que ainda possa vir pode ir, se quer uma volta como líder, mas vai trabalhar à partida para o Gatchar ou para o João Almeida para o giro e para o tour, não é?
Pá, sim senhores. E quanto aos que estão lá, os portugueses que estão lá, que já são os quantos?
Sim, eles não têm mas contrato renovado ainda, portanto ainda estou assim um bocado à espera ver o que acontece. O Rui Costa à partida vai ficar, até porque já faz parte da mobília quase.
Exato.
E os irmãos Oliveira ainda não se sabe.
Ok. Sim, senhores.
Não, mas só ainda em relação às contratações, eles ainda foram buscar também o Ackermann.
O Pascal
Ackermann. Exatamente. E o Álvaro Rodek, que é da Koenig, se não me engano, também é um bom contrarrelogista. Eu acho que na última prova... Eu vou ganhar logo dois. Disse contra o Registro, mas queria dizer sprint. Ganhou dois sprints.
Também sim, ele é sprinter. Estás a dizer contra o Registro. Ele é contra o Registro e sprinter?
Não. Ele é sprinter. Eu disse contra o Registro por engano. Vamos no sprint.
Pois. Porque o Christoph e o Gaviria parece que já não andam para.
O Gaviria ganhou ainda ontem.
Pois foi. A Emirates até que não está a dar mal a nível de. Pronto, ele também não parece por si que não tinha assim. Dado de alguém para lhe fazer concorrência e pelos nomes que vi ali.
Se bem que ainda há... Tem o Cavendish, não é?
O Cavendish está na Polónia.
Voltar à Polónia. Não, não, não. O Gaviria ganhou na volta à Polónia, foi.
Foi, foi, então.
Ah, então estou a confundir a volta à Polónia com a volta à Dinamarca. Estou a dar ao mesmo tempo.
Não, na volta à Dinamarca o Marreco ganhou hoje.
É, pois foi. Foi duas vitórias para a Dacanic.
Foi, opa, isto em grande, estão em grande.
Yeah. Não, o único que ele tem lá na volta à Polónia acho que é o Phil Bauhaus e pouco mais. Não sei se não está lá também o... Ai, o que caiu ano passado? O Jakobsen.
Jakobsen. O Jakobsen está na volta.
Ah, pois é, vai à volta. Exatamente. À volta. É. É isso.
Então vamos falar dos sprinters para a volta. Daqui a pouco. Falar no Marreco e desse pessoal da Bélgica.
É desvendar quem é o Marreco. Quem ouve isto não sabe.
Quem não ouve este podcast, ok? Deus, quem está a ouvir pela primeira vez. Este podcast, o Marreco é o Remco Evenepoel. Eu chamo-lhe o Marreco porque ele é um Marreco, ele gajo é um burro do diabo, só pensa nele e é um egoísta do diabo. Yeah. Mas é que é um Marreco. Não, mas o que é que achaste da prestação do Marreco nos Jogos Olímpicos?
A prova de estado foi uma desilusão. Não só pelo ter feito um grande resultado, como acho que quem via a prova com atenção vi que não fiz nada para o Van Aert. Coitado.
O Van Aert só teve ajuda do ex-campeão olímpico, do Greg Van Avermaet.
Exatamente. E não, vou falar mais um. Que acho que é de Jumbo Visma, mas não tenho certeza. Ou vão ser que este aqui ainda hoje do. Exatamente, que é da Koenig. Sim, sim.
Mas pronto, ele, o Van Avermaet, ele quis agregar de luxo para a frente, pescar, aguentou 2 minutos e morreu.
Mas ele tentou, o outro não sequer tentou. O Marreco.
Não, o Marreco atacou e pensou: eu vou arranjar uma medalha para mim. Yeah. E também o ataque dele foi tão fugaz como, sei lá.
Eu pensei que aquilo ia voltar a volta a mesmo, muito mais do que.
Acho que. Pronto. O rapaz não percebe nada de ciclismo, parece, mas pronto.
É um bocadinho. É.
Mas o que é que achaste da vitória do Carapaz?
Um espetáculo, por acaso não estava nada à espera. Acho que quando falámos dos favoritos, não. Exatamente. Ele mostrou que. Que está em grande forma e que se um sinal agora para a Vuelta, não é? Mas o que me espantou é mesmo, tipo, ele não era, pelo menos até agora, não de um grande resultado dele em provas de um dia. E ele teve ali uma vitória espetacular.
Agora, para o ano, vai tentar vencer a Doyen. Aliás, Bastão Aliás.
Nunca se sabe.
Agora até a cara dele escrita lá, o nome dele escrito lá. Não, mas para o segundo lugar valia um sprint interessante, o Pogacar contra o Van Aert, e o Pogacar foi por pouco que não chegou à prata.
Na hora até ficámos com a ideia que tinha sido levar à prata, mas com a foto ao fim, que levei que foi o Van Aert.
Eu não sei se foi por causa da dureza da etapa, aliás, eles vinham os dois da volta à França, tinham
sim, sim. Dos mesmos na os espera, três mas... os três, não
sim, sim. Sim, exatamente, os três. Mas o que quero dizer é o Van Aert acaba ali à partida, pensa-se para chegar a grupo é o Van Aert que vai ganhar, mas parece que as coisas não foram assim tão lineares como se pensava que ia ser.
Pois não. Mas e de certa forma fiquei impressionado, não com o Van Aert, nós já sabemos que ele é um bicho, a quantidade de junções que eu fiz, não é? Atacavam, ele respondia, atacavam, respondia, sempre.
Por um lado, isso foi também a forma como ele se derrotou a si mesmo, porque ele estava sempre a responder. Sim, desgastou-se
demasiado, exatamente. Mas o que me impressionou foi ver que os ciclistas que tinham estado em grande na volta à França, não é? Pogacar e o Van Aert, Pogacar que andou pela geral. O Van Aert que ganhou as duas últimas etapas, o sprint e antes o contrarrelógio. E com uma semana de diferença, com um horário completamente diferente, portanto, não sequer tiveram tempo de. O corpo não sequer teve tempo de se habituar àquele fuso horário, não é?
Exato.
Estavam ali em grande forma.
Sim, mas é interessante ver como outros ciclistas que estavam lá, mas tinham feito uma preparação mais longa, até como o João Almeida. Pronto, o João Almeida acabou por ficar em 13º, também não foi assim tão mal. Eu penso que esta prova, aquela prova, o calor e...
Influenciou.
E mesmo a dureza da prova, a inexperiência dele, acho que, pronto, fez com que ele não tivesse um banco. Jogos Olímpicos, é daquelas coisas que um gajo é difícil estar a dizer, este tal ciclista tem que ganhar os Jogos Olímpicos. Aquilo às vezes acaba por ser um pouco uma lutura aí. E depois é outra coisa, só acontece de 4 em 4 anos, estar ali a... pronto. É muito assim complicado.
Mas, são todos, não é? 100 e tal, tantos ciclistas para 3 medalhas.
Sim, e depois o facto de estares ali com uma equipa bastante limitada, eu, por exemplo, só tinha o Nelson Oliveira com ele.
Sim,
até quando é um campeonato do mundo, se calhar ele leva mais 2 ou 3 com ele.
Sim, não, eu costumo ir pelo menos 3.
Sim, no mínimo. Yeah.
Sim, exato.
Mas pronto, viste a prova das mulheres?
Não vi. Vi.
Com
o final. Sim.
Mas a Kirsten Hofer acabou por ganhar.
Yeah.
Quem é esta ciclista? Pronto, eu também não sei.
É uma ciclista amadora. Ela treina sozinha.
Pronto, e acabou por entrar numa fuga e parecia que só ela que sabia que estava na fuga.
Yeah.
Pois, a Annemiek van Vleuten faz um ataque no final, chega isolada, começa ali a festejar, a pensar, mas afinal chegou alguém 1 minuto antes de... Pronto, yeah. Um balde de água fria.
Eu fui para ele, um balde de água fria para ele e um atestado de incompetência para a equipa holandesa.
Para todas as equipas, aliás, ninguém fez nada para reduzir aquele...
Pois não. Tu olhas para a qualidade das equipas, não é? E a Holanda faz impressão. Era só...
Nas mulheres a diferença é enorme. Sim, exatamente.
É mesmo. E depois
mas por outro lado, nenhuma das outras equipas também sabia que a outra rapariga estava lá à frente isolada.
Sim, exato.
É o que acontece. Mas ela redimiu-se no contrarrelógio. Venceu ao estilo do Roglic. Hein? O Roglic e ela venceram com 1 minuto de vantagem sobre os adversários. E pronto, o Roglic, claro, uma prestação espetacular no contrarrelógio. Mas o que é que tu... Se calhar a prestação que mais inspirou foi mesmo a do Moulin. Tom Dumoulin.
Sem dúvida. Depois de ter estado fora do ciclismo, não é? Para uns meses. Voltou e... E agora fui ao buscar uma medalha de prata, não fui? Foi em segundo.
Em prata, sim. E isto para o ano, os 3 medalhistas estão todos na Jumbo-Visma.
Exatamente. Pois é.
Depois só tem Stefan Kung em quarto e depois é o nosso amigo Wout van Aert em quinto, acho que foi.
Acho que sim.
Portanto, Jumbo-Visma para o ano, campeões mundiais.
Relógio de equipes.
Relógio de equipes.
Yeah.
E pronto, na montanha, vamos fazer aqui um resumo assim rápido, porque não vai ter muito tempo. Na prova de montanha, porque nos Jogos Olímpicos também tem montanha e tem pista e tem BMX também, não é? Que toca as duas rodas. Na prova de montanha venceu Thomas Pidcock, pronto. Por um lado, ficou ali aquela batalha, acabou por acontecer. Pidcock
contra o Vanderpool. Da queda do Vanderpool.
Sim, o Vanderpool parece que levou um headshot. Foi mesmo, pronto. Foi uma coisa ridícula, acho que não vai entrar muito por aí, porque pronto, é tal coisa. Pronto, domínio do Pidcock com o Flukiger e David Valero Serrano em terceiro. Sabes uma coisa interessante? O Thomas Pidcock estava ali com umas tecnologias de ponta na bicicleta dele.
A sério?
Sim, a sério. Ele tinha. Existe uma coisa, e vou explicar bastante rápido, que é os carros, muitos carros têm uma coisa que é o controle de suspensão eletrónico, que é o carro detecta que vai haver um buraco e ele liga ou desliga a suspensão do carro, essas coisas assim. Então já está-se começando a implementar essas coisas nas bicicletas. E existe uma empresa que é a Fox Suspension, que tem já uma coisa que chama-se Live Valve, que faz a mesma coisa que o carro. A roda da frente passa num buraco Então ele desbloqueia a roda de trás, ele desbloqueia a suspensão de trás para poder absorver o Brock. E ele, pelos vistos, tem. Ele não tem suspensão da Fox, ele tem suspensão da Sauntour, e ele, pelos vistos, tinha isso, tinha um quab que saía da suspensão da frente, que ia para o quadro, e depois tinha outro cabo que saía do quadro e ia para a suspensão de trás. Portanto, eles não sabem muito bem isso que é. E ele não tinha nenhum lockout, que é aquele bloqueador manual. Portanto, pode-se que ele tenha essas coisas. Mas isso nem é, tipo, não é dizer, tipo, ah, e tal, tem benefícios, alguma coisa assim. A coisa que é mais esquisita é que ele não é atleta patrocinado por nenhuma dessas marcas, nem pela BMC, nem nada. Ele é da Ineos e tem material que ele
construiu.
Desculpa?
De várias marcas, não é?
Sim, ele tem material porque a Ineos é patrocinada pela Pinarello e a Pinarello não tem bicicleta de montanha. Portanto, ele pode escolher o que lhe apetece para meter na bicicleta de montanha. Então, tem um quadro da BMC, que é um protótipo, que mais ninguém tem. E tem a suspensão da Sauntour, que é também um protótipo, que mais ninguém tem. Nem sequer os atletas são patrocinados pela Sauntour e pela BMC. Que é exato. Ele que não é patrocinado é que tem essas coisas. Portanto, estamos a ver aqui a influência da Ineos.
Yeah. Achas que eles podem, à custa dele, lançar um modelo de montanha?
Bom, penso que se ele continuar na montanha, penso que calhar o que pode acontecer é a Ineos criar uma equipa de montanha, uma divisão de montanha, ou juntar-se à BMC, ou pá, não sei. Ou então isto é uma cena que eles estão a fazer agora e não se importam de desenvolver a coisa. Querem a ganhar, estás a perceber?
Exato, claro, pô. Tem um diamante em mãos nas mãos deles.
Sim, isto é o Sr. Pitcock.
Ele nem sequer era certo que ia aos Jogos Olímpicos, não é? No início ainda havia esse problema.
Sim, ele não estava qualificado. Pois. Ganhou as duas primeiras provas da Taça do Mundo este ano para se qualificar. E depois, um mês antes, partia a clavícula. Portanto, ele ganhou com uma clavícula que está remendada com uma chapa. Os
parafusos e...
eu, quando é Jogos Olímpicos, eu também acompanho as provas de pista. Eu nunca vejo pista, sem ser nos Jogos Olímpicos. E quem é que teve no... Quem é que, ao contrário da prestação dele no contrarrelógio, na pista... O senhor Top Gana deu um show a bater recordes sucessivos mundiais. É interessante ver aquelas bicicletas sem travões, sem velocidades e todas aerodinâmicas, viajar a toda a velocidade. É impressionante.
Mas a prova de aquela de secção para equipas.
Secção para equipas foi espetacular. Ambas as equipas bateram o recorde mundial por 2 segundos. Impressionante.
E as últimas 3 voltas é o Gana que recupera para aí meio segundo ou aqui, não é? Em 3 voltas.
Sim, aquilo foi no início, ele estava à frente, a Itália estava a ganhar. E depois aquilo que foi rodando, eles com muita dor estavam a dizer aquela equipa é a diferença entre o caos italiano e a organização da Dinamarca. Já da Dinamarca, todos organizados ali a fazer. Fazer as mudanças de quem vai à frente, assim, tudo, pá, tudo parecia um milímetro, tudo direitinho, não sei o quê. Enquanto que a Itália é tipo uma locomotiva à frente a puxar os outros. É mais tipo, eles estavam a dizer, é mais os outros a tentarem acompanhar o Gana. Mas foi engraçado ver. Eu tenho piada, eu admiro o perigo que aquele é, como também admiro o perigo da corrida de BMX, que é 8 gajos na pista ao mesmo tempo com saltos e apá, coisa demorada. Mas também fui porrar. E pela primeira vez houve BMX freestyle.
Ah, não sabia.
Eu fui com backflips e tail whips e apá. É por isso que quando vejo BMX freestyle que eu penso, pode ser que tenha downhill daqui a uns tempos. No...
É capaz, então já há skate, se há skate não há downhill.
A desculpa antes era que era um desporto radical.
Agora já não funciona.
Então downhill vai para os Jogos Olímpicos e penso que, porque o downhill é no Red Bull TV é mais visto do que o WRC e com o MotoGP. O Downhill tem mais visualizações no Red Bull TV do que o MotoGP, com o Motocross e com o WRC.
Sim. A nível do mercado está visto que é um. Tem uma grande hipótese para jogos, não?
Sim, opa, há pessoal que diz que não interessa muito. E o cross country? O cross country também é, tem muita gente a acompanhar. É porreiro. Opa, eu gostava de ver. Mas pronto. Outra prova que houve aqui pelo meio foi a clássica de São Sebastião, vencida pelo Nilson Paulus, bateu ao sprint o Maurits, aliás, mais ou menos ao estilo que o João Almeida venceu o Maurits hoje. Portanto, já é a segunda vez que o Maurits perde da mesma forma esta época.
Já deve estar ficando.
Ah pá, ele irrita-se com facilidade, visto quando ele mandou aquelas bocas do...
Sim. Teve por causa da...
Está a ser uma época com altos e baixos, mas também com altos bastante interessantes para ele, não é?
Sim.
Vamos ao que interessa.
Vamos lá.
Volta à Espanha. La Vuelta.
La Vuelta,
sabe o que é que eu vou chamar este podcast?
Ok.
Come tapas e paella. E força en el pedal. força con el pedal. Já não esqueci.
Força com el pedal.
Portanto.
Chamativo.
É chamativo, opa, acho que é interessante. Se tiver mais algum filho, vou-lhe chamar exatamente este nome.
Pode chamar só Paellas.
Paellas. Tem um filho bastante apetitoso. É o Paellas. Carlos, o percurso. Parece
o percurso,
que...
assim, de uma forma geral, é durinho, não é? Como costumo, não voltar à Espanha.
Aquela última semana tem ali uma etapa com 150
km. 18, se não me engano, não é?
Acho que é 150 km e quase 5 mil metros de ganho de altitude.
Exatamente, é a etapa 18.
Epá,
acaba numa parede autêntica.
E antes disso tem uma subida de quase 30 km.
Então espera, estou a ver errada, deve ser a 17. Exatamente, é a 17. Tem uma subida, isto é uma terceira categoria, duas primeiras e depois uma categoria especial. No fim.
Na categoria especial.
É o que os franceses chamam
vamos
de...
Vamos falar, el restante podcast se va a hacer en español. Ou podemos falar como o sol da Venezuela. rapaz. Não sei.
Bem, né?
A gente tem família que vem da Venezuela, melhor um
guarda-se
para dizer muito pá.
Não.
E tem. Acaba com um contrarrelógio. Achas que.
Sim.
Achas
para
que
deixar as grandes emissões para o fim.
Sim, achas que vai ser mesmo assim ou que já está mais ou menos decidido?
Eu não acredito que hajam grandes diferenças, porque. E passando agora também um bocado para os favoritos. Se calhar o Roglic está um bocadinho acima dos restantes, mas depois não vejo ali grandes diferenças dos outros. E eu acho que com tanta montanha, oportunidades para recuperar e isso. E se calhar vamos chegar ali ao contrarrelógio final e ali com umas surpresas a acontecer no fim. Espero eu.
Eu acho que para chegar ao contrarrelógio final e para haver uma surpresa, tem que ser outra pessoa sem ser o Roglic que esteja em primeiro. Porque senão...
Sim.
Porque ele é tão dominador. E quando vejo aqui as pessoas que vão participar, e não vejo assim muita gente que tenha a mesma capacidade dele no contrarrelógio. Até o Bernal, até o Bernal e o Landa. Pronto, o Landa não é mau no contrarrelógio, mas depois tem alturas em que, sem explicação, há um contrarrelógio e ele perde bastante tempo.
Já aconteceu várias quedas e coisas assim do género. O único, se calhar, que eu vejo assim dos principais favoritos é o Vlasov, que é um bom contrarrelogista. De resto,
e o Bernal desenrasca-se bem também.
Sim, também.
Mas não estão ao nível do Roglic, a nível de contrarrelógio. Mas isto é só chegarem ao fim e tiver tudo por decidir ainda com o contrarrelógio.
Exatamente.
Porque a nível de trepadores, temos aqui bastante gente que, a nível de trepar, tem capacidade para o Roglic.
Sim. E até com boas equipas.
Exato, isto, pois, por isso, ainda bem que vai haver assim tanta montanha, que aí vamos ver. Só tenho pena do Pogacar não estar lá, acredito. Estou a querer. Epá, eu não sei até que ponto se ele estivesse lá, se não ia ser.
Principal favorito.
Ele é contra-relógio, é quase a mesma coisa que o Roglic, se não for sim, melhor. Sim. Mas a coisa é que na montanha, penso que não há mesmo ninguém melhor que ele nesta altura, no mundo.
Não.
Por isso, eu penso que o facto de ele estar lá, ele ia controlar de tal forma a montanha que ia ser um pedaço anticlimático, penso eu.
Sim. Eu acho que ele está mais, neste início de carreira, está a se concentrar em ganhar o maior número possível de voltas à França e depois então vai pensar em juntar as outras.
Sim. É fazer como o Merckx. Faz muito isso. Carlos, um gajo vai falar de candidatos, andamos aqui a dar umas pinceladas.
Exatamente.
O que é que tu achas? Pega-se no nosso top 10 e vai-se começar. Exato. A desenvolver.
Vou começar do então do fim para o início, do décimo para o primeiro.
Exato.
Que não foi fácil, mas há aqui um ciclista que acho que pode fazer um bom resultado, que é o Guillaume Martin.
Eu acho que estava na dúvida entre ele e o Valverde, mas pronto.
Eu também pensei no Valverde. Pensei que eu fazia o top 10 e finalmente terminava a carreira. Mas eu acho que o dinossauro ainda vai continuar.
Achas que o Valverde vai tentar neste. Pronto, estamos aqui a falar de uma pessoa que nem sequer usamos o nosso top 10, mas pronto.
Exato.
É incontornável não falar do Valverde.
Da volta e.
Exato. Achas que ele vai ali tentar um top 10?
Não. Eu acho que ele vai tentar vitórias de etapa, pelo menos é assim que eu vejo, porque há ali subidas que encaixam na forma de correr dele, que são aquelas assim um bocado mais explosivas. Então, apesar da idade que tem, que o nosso é um ciclista bastante explosivo e dá-se bem daquelas subidas curtas.
Olhando para assim, para etapas, quais são as que achas que encaixam bem?
Eu vi. Espera, deixa-me cá ver. Olha, a 3.
Apesar sim, bem no início.
Sim, mas é bem no início. Normalmente os ciclistas que vão para a geral ainda não estão no tipo de forma e tal.
Era interessante ele estar ali a tentar vencer uma etapa no início e eventualmente conseguir envergar a camisola vermelha.
Isso era espetacular.
Era um pai de idade dele. Quantos anos é que ele tem? 500?
Acho que é já 41, acho. E mesmo assim, o Horner, Chris Horner, ganhou a Vuelta com 40 ou 41 anos.
A sério? E por cima, o Chris Horner tinha a idade do Valverde agora?
Não. Ele agora tem perto de 50. Ele ganhou a Vuelta, ele próprio já disse isso. Eu acho que ele tinha 40, não tenho a certeza, se era 40, se era 41. Era uma coisa assim do género.
E por acaso, eu tenho que ver em que circunstâncias é que ele venceu essa Vuelta. Eu estou interessado em ver isso.
Ele é de 71. De outubro de 71 e ganhou a Vuelta em 2013. Portanto, já tinha 41, 42 anos quase.
Epá, incrível. Olha.
E em segundo ficou o Nibali e em terceiro o Valverde.
Olha, é mais uma razão para não subestimar o.
Não, está a ver? Ele ganhou portanto, em 2013 e o Valverde já andava lá, não é? O dinossauro do Cristiano.
Sim. E o Nibali também acho que está participando aqui na Vuelta, ou não?
Eu acho que sim. É um dos. Ciclistas da Trek.
O objetivo dele é acabar as três grandes voltas, então?
Eu acho que ele não foi à.
Ele não foi ao Tour.
Esquece, o Nibali não vai. Ele foi ao Tour e o Giro não vai à Volta, é isso.
Ah, ok.
Vai o irmão dele, o António Nibali.
Ah, ok. Por isso é que eu
me confundi. Visto o Nibali. Yeah.
Pá. Pessoal, engana-me, pá.
Que têm irmãos com o mesmo nome, nem que já se vi.
É incrível. O pessoal não é criativo. Yeah. Tem um filho, como é que vais chamar o teu filho? Nibali. Ah, e o outro filho também, Nibali. Só o primeiro nome é que muda. Não tem criatividade.
Acho que é na Islândia. É. Na Islândia, por exemplo, lembro-me de falar nisso. Falaram nisso há uns tempos. Que, por exemplo, imagina o teu nome principal. Exatamente. O teu nome principal, Paulo, por exemplo, seria tipo o outro nome do, do filho mais San, qualquer coisa San, seria Paulo San, acho que era assim, imagina.
Ah, ok.
Por exemplo, há aqueles, eles acabam todos em San, não é? Bjornason, o pai dele se chamava-se Bjorn e ele é o Bjornason, acho que é uma coisa assim, imagina.
Esse é um jogador de futebol, não é?
Yeah, parece que eu me lembrei do nome.
Já viste o nome daquele gajo de... Consegues dizer o nome do gajo do Game of Thrones?
Aquele monstro.
O da Mountain. Sim, o Thor. Mas Thor não é o nome dele.
Ah, é o The Mountain.
The Mountain, yeah. Mas Thor
não é o nome. Só o conheço por The Mountain, não é? Vamos dizer o outro nome.
Alf Thor. Já não me lembro o outro. Ah, pá, é o nome esquecido. Não interessa, vamos seguir em frente. Ah pá, quem é? Guilherme Martin, porque é décimo? É. Tu achas que o gajo está em forma?
Eu acho que sim, eu acho que ele sobe bem. E é um ciclista que tem algumas coisas a provar, merece um top 10. Então acho que.
Tem sido, para mim, esta época, o melhor ciclista francês. O Custo também esteve bem, e o
Bardet. O Bardet também é uma esperança.
Uma esperança interna.
Havia um que se pensava que ia fazer um grande resultado no Tour, ou pelo menos estava a fazer boas provas e bons resultados antes do Tour começar, mas depois chegou lá e aquele que eu tão bem que ele teve até problemas intestinais, que é o David Godu.
Ah, sim, o Godu, ele vinha com. Yeah.
Houve uma etapa em que ele teve uns problemas, mesmo assim fez 11º, portanto, não é um ótimo resultado, mas não é mau.
Mas depois tem aquele O'Connell, também em francês.
Isso não conheço.
Não conheces? É aquele que ganha uma etapa no Tour, que disse que era francês e o gajo é neozelandês. Só que ele dá a G2R.
Já me
lembro. Quer dizer, a G2R deve ser francês. E quem é que puseste em nono?
Em nono, Superman López. Miguel Ángel López.
Ok, e depois não me assim mais acima. E o aí pôs o Carrapaz.
Ok.
Epá, Superman López e o Carapaz, tu puseste o Carapaz na tua lista?
Está mais à frente.
Está mais à frente, pronto. Nós pensamos ao contrário. Falar um bocadinho deles dois. Miguel Ángel López, achas que ele tem que mostrar ainda alguma coisa esta época?
Eu acho que ele tem que mostrar, até porque eu estive a ver, ele tem contrato por... Acaba só este ano. Ele fez só um contrato de um ano com o Movistar. Portanto, ele tem que mostrar que...
Agora, tipo, se calhar tinha. Agora, se calhar elas tantas renova, tendo em conta que o Henrique Mas vai embora, quer dizer, aquela equipa.
O Soler. O Henrique Mas não sei se vai embora, mas o Soler.
Ah, ok, o Soler vai embora. Quem é que é melhor dos dois? O Soler ou o Mas?
O que tem feito melhores resultados em grandes voltas é o Henrique Mas. Já fiz uns dois ou três top 10, até mesmo top 5, se não me engano.
O Soler é o Gregório
do... O Soler é aquele gajo que é bom, mas depois falha sempre qualquer coisa, portanto acaba por ser um Gregório.
Ok, vai ter que se agarrar o Joãozinho.
Exatamente. Não, o Joãozinho que vai ter de se agarrar a ele. Espero eu.
Agarrar-se a ele é fácil, porque o Joãozinho é mais rápido que ele. E Carapaz, opa, achas que não tem nada a provar? Vai aqui cumprir calendário?
Não, eu acho que vai querer mais um bom resultado. Se calhar o grande objetivo dele foi a volta à França, não é?
Uhum.
Mas acho que vai querer...
Eu acho que o grande objetivo dele, a volta à França, é que ele é um pedacinho de paraquedas. Ele não era suposto ele ficar...
Sim, exatamente.
Até porque se notava que ele não tinha pernas para acompanhar os outros, é que ele não estava no pico de forma ainda.
Yeah, mas fez terceiro.
sim, é pá, quer dizer... Quando jogas bowling e não acertas as bolas todas, há duas ou três que ficam de pé. Mas é a tal coisa. Mas pronto, e penso que ele, se calhar agora, não tem lógica estar a dizer isto e tipo pondo em nono, no top 10. Mas ele supostamente.
Ele vai andar bem, não é? Está em boa forma.
Puxa.
Já tem uma grande volta nas pernas, isso pesa um bocado.
Ou fui fazer umas férias ao Japão, para o Rocher. quem é que puseste aí o Tiago?
Pois o Henrique Mas. Os dois do Movistar vão estar ali no fim do top 10. Vão ajudar-se um ao outro e tal. Vão ficar ali.
Eu não sei porque eu meti o Henrique Mas em quinto, mas agora põe esse tipo.
É capaz de fazer melhor. É capaz de fazer melhor. Porque ele costuma andar muito bem. É bastante regular nas grandes voltas. Não faz grandes resultados, mas é regular.
Até porque na volta à França ele tentou acompanhar, não foi? Só que chegava a uma altura que as pernas não aguentavam.
Não dava.
Pronto, curioso para ver. E depois o Hugh Carty. Pá, o Hugh Carty já me desiludiu esta época no giro.
É verdade.
Desiludiu-me, a sério. Mas isto, pronto, ele disse, o ano passado foi na
volta. Na época. Fez uma grande volta.
Eles vão subir aquela subida de físico, como é que é o nome?
Wanguiru.
Não.
Deste ano
é
na volta.
O físico é aquela que eu falei há pouco, etapa 17.
Ok, então
Wanguiru. É que é, segundo o que estive a ver, ou essa ou é uma, vai haver uma que é da mesma montanha. E até dizem, já andam agora a correr discussões, porque esta é uma, supostamente é uma subida nova, já anda ali aquela discussão a ver qual é que é mais de.
Ah, sim, porque esta vai acabar acima dos 2 mil metros de altitude.
Acho que sim.
Sim, já estão ali a dizer que qual é que é a mais difícil. Porque isto parece que com o passar dos tempos eles começam a alcatroar estradas que não eram alcatroadas e vão descobrindo pistas subidas mais inclinadas. Pronto, em 7 me meti o Miguel Ángel López e quem é que meteste?
O Carapaz.
O Carapaz, pronto, já falámos deles. E em 6 meti o Sr. Adam Yates.
Ok.
E tu?
Já te posso dizer que eu não coloquei no top 10. Achei que no início da época era o grande objetivo dele era a Vuelta. Resposta-me pelo que dizia. Ele estava em grande forma e não levaram o giro, não levaram a volta à França. Bem, o grande objetivo dele vai ser a volta à Espanha. Mas ele não tem feito grandes resultados na volta a Burgos. Eu acho que ele teve uma queda, mas de qualquer forma teve uma má prestação e acho que sinceramente ele vai trabalhar para o Bernal.
O Bernal, ok. Não. E quem é que puseste em sexto então?
O Vlasov.
Vlasov, ok, pronto. E meti o Vlasov em quarto. Eu acredito mais nele do que
tu. Os parecidos.
Os parecidos. Opá, Vlasov já tem. Já está encaminhado para a época que vem e tudo.
Exatamente, isso mesmo.
Pá, super equipa que também está-se a criar, que é a Bora. Opá, é o PSG / Real Madrid / Manchester City. Do ciclismo, não, é o Bayern de München do ciclismo. Pá, é isto.
Olha,
é isto.
Opa,
vamos ver se não vai ser o Borussia Dortmund. Porque...
não sei,
opa, mas pronto. O ciclista que ele teve bem no giro, não foi ao tour. Pode ser que venha aqui fazer alguma coisa na volta. Ele o ano passado veio à volta, não?
Eu acho que não.
Ele está, é um ciclista bastante jovem também, pode ser que
sim.
Eu coloquei-o em quarto, pronto, eu tenho mais coisas. Okay. Em quinto meti o Eric Mas, então em quinto
meti o Bardet.
Quem?
Bardet.
Romain Bardet.
Exatamente.
Pá, tu andas a
eu vou participar, eu confirmei, ok? Não estou a dizer aqui as neiras.
Sim, sim, pá, mas o Olivier anda-te a pagar para fazer comentário.
Vai ver a volta a Burgos. Vê o resultado da volta a Burgos.
Quem? Ele ganhou ou que foi?
Ficou em segundo. Atrás do Mikel Landa.
Atrás do Mikel Landa. Ah, ok. Sim, senhores.
Foi com base nesse resultado.
Tu sabes que este gajo.
Eu sei que ele é um bocado inconsistente na montanha e nas grandes voltas, sobretudo, mas tenho esperança que ele faça um bom resultado. Okay. Até acho que pode fazer melhor.
Ok, ok. Pronto. E eu meti o Maz aqui, depois meti o Vlasov. Okay. Em quarto.
Em quarto meti o Hugh Carty. Acho que ele vai se tentar redimir e vai ficar perto do pódio.
Ok, sim, senhores. E ok, estamos chegando ao pódio. Quem é que meteste em terceiro?
Bernal,
pronto, estamos iguais. Eu não sei, eu ontem estava a pensar nesta lista. E sinceramente. Sim. Eu assim, opa, ele ganhou o giro, mas não me convenceu. Não sei, tu pensas assim?
Eu acho que foi sobretudo uma semana, de gestão. Eu acho que foi um bocado por aí. Não foi tanto passar mal, mas tentar gerir. Obviamente que ele, se estivesse em grande, grande forma, não ia deixar perder tanto tempo. Mas acho que foi um bocado isso, gestão.
Ok. Opa, e de qualquer forma acho que tem tudo para ganhar e fazer top 3. É um pouco, pronto. Eu em segundo texto Landa.
Exatamente, estamos iguais.
Estás, Eu aqui fiz um twist. Eu meti o Landa em primeiro.
Ah, e o Roglic em segundo.
E o Roglic em segundo.
Ok, fiz ao contrário.
Porque eu acho que o Landa, ele vai é desta vez. Apá, e tive bastante pena. E depois o Bernal ganhou o giro porque o McNulty, foi o McNulty ou foi o Dombrowski?
Foi o Dombrowski. McNulty foi um dos que caiu à custa disso também. Mas posso estar enganado.
Apá, já não sei. Foi um americano, bateu contra um guaje, bateu contra. Pronto. Mas o Landa, apá. Se não fosse isso, ainda sei se não era a pessoa, o ciclista estava em melhor forma para tentar, para vencer o Giro na altura.
Ah, o supostamente o gregário do Landa, que é o Caruso, foi o grande adversário do Bernal.
E o Caruso está na volta?
Vai à volta.
Ok, pronto, a estratégia está feita. O McNulty ou o Dombrowski baterem contra um guaje que bota contra o Landa e que põe o Landa fora da prova, o Caruso vai ganhar a volta. Não há dúvidas nenhuma.
Isso era lindo.
Vai acontecer. Ah pá, pronto, isto está aqui uma lista. Até que a gente
só tem. Não falhamos muito.
Não, estamos basicamente.
Estás um Eduardo aí.
Eu com. Quem é que
o Adam Yates.
O Adam Yates, tu com o Bardet. Não sei, tu acreditas mais no Bardet do que no Adam Yates?
O Bardet deixou-me com dúvidas na. Eu olho sempre para as últimas provas e o Bardet parece-me que está em grande forma e o Adam Yates está. Pá, não sei, eu acho que ele atingiu o pico de forma demasiado cedo na época e nunca mais consegui voltar.
Sim, senhor. Isto aqui não é só GC e contra-relógios e montanha, também há sprints. E pronto, e temos aqui o Tim Merlier não vai, mas vem o Jasper Philipsen, o Demaré e o Jakobsen, que vai tentar fazer uma etapa numa grande volta.
Ainda há o Michael Matthews, não é?
O Michael Matthews, mas isso às vezes para ganhar etapas. Exato. Mas, será que
e já agora também há um ciclista, penso que capaz de fazer uma vitória e bons resultados, que é o Molano da Emirates, que é o que vai para vai continuar na Emirates.
O próprio os próprios jovens que meteste aqui para observar, o Podan, o Mothers,
sim.
Esses são gajos que podem vencer etapas. O Podan e se calhar até tinha mais arriscado em metê-lo no top 10,
só que a partir dele vai trabalhar para a Holanda.
Eles são da...
Da Baranha.
Da Baranha. Quem está aqui, veio escondido no contentor da Ineos foi o Sr. Pidcock. O que achas que este rapaz vem aqui fazer? Trabalhar para o Bernal?
Isto é a primeira grande volta dele.
Porquê é que não se pensa neste gajo para ganhar... Como se pensava no Marreco para ganhar o giro.
Exatamente. Eu acho que mais do que trabalhar para a equipa, ele vai começar a mostrar que tipo de ciclista é aqui, o que é feito em termos de paz geral. Acho que esta é a primeira grande prova dele. Vamos ver. Eu acho que vai dar uma grande resposta, mas vamos ver.
Tu estás secretamente com a esperança que ele. Diga ao Bernal, bye bye, e que acabe por ganhar
algumas coisas. Caçado. Não, eu não coloquei no top 10 porque acho que é completamente descabido, mas não me surpreendia que eu fizesse um top 15, top 20, vamos ver. Eu acho que ele já mostrou que até limites. A vitória dele, a forma como ele ganha o título olímpico, depois de no primeiro ano de elites, quando parecia que não se queria. E o facto de já ter ganho também clássicas e ter andado muito bem. Vamos ver. Ele sobe muito bem. Para quem não sabe, basta ver ele no tanto no ciclocross como no cross country, não é? Tu vês o gajo a subir, parece uma montanha, não sei.
Se bem que na estrada, pronto.
Yeah.
Aí, pronto, um gajo tem que ver, porque na estrada tem aquela diferença que... Há menos fatores a separar. A técnica não separa tanto. Quer dizer, pronto, o meu conhecimento. A técnica não separa tanto os ciclistas uns dos outros. Ali a subir, se tens ali o Roglic à tua perna, depois tu davas uma bicicleta de montanha ao Roglic e depois se calhar não acompanhava o Pitcock, mas por outras razões técnicas. Exato. Ou se calhar acompanhava, nunca se sabe. O Roglic
Ele era do salto de ski, num vídeo de um maluco daqueles.
E não compreendo esse desporto, mano.
Também não. Eu penso que o Roglic também deixou de compreender.
Já viste uma pista dessas à tua frente?
Não, mas aquilo deve ser assustador.
Houve, já vi. E, apá, aquilo é tipo... Não, eu não consigo compreender como é que alguém se joga por ali abaixo. E a terra... E o mais surpreendente até é o pessoal não precisar de paraquedas. E para mim, isso fosse... Tinha que ter um salhão, um paraquedas.
Ou uma
Uma armadura, ou salhão, um arnaz. E Jorge, ainda aterrarem de pé. Eu tenho que ver se encontro no YouTube uma compilação de quedas de salto. Às tantas deve ter assim daquelas quedas que já caem e isso aqui das
esquisas. Ainda dizem que os ciclistas é que são aqueles malucos que mantêm amor à vida. Mas uns gajos de salto de esqui.
Tá, tipo, salto de esqui tem uma coisa que é, tu vais lá acima, estás um tosse cagado de medo, saltas, aterras, acabou. Pronto, um instante.
Não sei.
Enquanto com o ciclismo é 3 semanas, ela ia pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Estou-me aqui a matar.
Sim, isso não, são diferentes formas de se proer, exato.
Ai, caramba, não sei. O pessoal. É como a gente, quando estávamos a subir para o Pico de Barreiro, eu disse, no que é que um gajo foi se meter? Ai, caramba. Ah, pá, pronto, é a tal coisa. Isto é ciclismo, é para o pessoal que. Isto não é para o Neymar, é para o pessoal
não. Neymar no ciclismo estava-se mesmo a vir.
Não, nem gosto é carnaval, pô. Ah pá, Carlos, isto vai ser 3 semanas intensas de ciclismo. É.
Exatamente.
Isto, opá, pode ser que haja aqui umas surpresas. Espero que chegue-se ao último contrarrelógio, o último dia, e que o Roglic não tenha as coisas ganhas e que tenha que dar os campeonatos. Caso isso aconteça, para alguém ganhar o Roglic, seja quem for destes, vai ter que chegar ao último dia com mais de 1 minuto de vantagem.
Ou até mais.
Ou até mais. Ok, pronto, um gajo está aqui a fazer, é como a volta à França, estávamos aqui, e aí eles te levam uma super equipa, e pronto, a primeira semana, pinos de bowling, tudo aqui para o chão.
Literalmente.
Mas pronto, e tenho a ideia que o giro e a volta, nesse aspecto, são assim menos coisa.
Normalmente há mais espetáculo e menos controle.
Menos controle. Como assim?
Ou seja, não tens normalmente uma equipa ou um ciclista que domine. Normalmente costuma haver assim um espetáculo. Isso, vimos sempre isso no giro e na volta também.
Esperamos que sim. E que pá, que o Landa ganhe. Que é para ficar contente. Eu nunca pensei dizer isto. Eu não gosto muito do Landa, mas pronto. Opa.
Ah, é por acaso. Coisas que eu mais aprecio, mas. Mas, por acaso, é dos que mais gosto de ver em cima da bicicleta. A forma do pedalar dele, o gajo parece que vai sempre a flutuar. O gajo anda de bicicleta, enquanto talvez o Froome tipo, parece um deficiente, ele vai ali tipo, nas calmas.
O Froome desengonçado. Mas é realmente dos ciclistas mais estilhosos a pedalar. É como o Nibali tem ali. Epá, ele pode até não ser... tão bom como era antes, mas ele vai ali com uma pinta. É bonito de ver. É bonito de ser. Tem piada. Sim, senhores, é assim que vamos acabar o nosso podcast. É dizer que é bonito de se ver. E, epá, não parei com o próximo podcast onde vamos falar sobre o final da Vuelta e vamos falar sobre, epá, Carlos. O Carlos agora é quase um ciclista profissional, já tem cartão doce e vai entrar numa prova em setembro.
Já me sinto uma estrela.
Vamos ter que saber, íamos falar agora um pedaço da tua preparação, mas eu acho que agora tem até ainda mais lógica falar da tua preparação depois do...
Exatamente.
Quando já estiveres ali à porta da prova e queres dar assim qual é a prova que vais participar, vai ser a tua primeira prova.
Ainda não está definido, mas já a partida vai ser na Taça da Madeira, no Santo... Não, na Camacha.
30
quilómetros. um circuito.
Sim, senhor. Já pá,
primeira experiência numa prova.
Se perderes, se ganhares, vais beber. O que é que tem nesta marcha que é fixe?
Puxa, cidra.
Poncha, cedra. É na Camacha. Cedra não é...
É Camacha de Santa Serra, mas é ali ao lado,
portanto. Portanto, é, tudo ali. Pronto. Ah, é. Pá, vais... Se ganhar, estás na cedra. Se perder, estás na cedra.
É mais ou menos isso.
Exatamente. Cedra ali. próximo, a imagem do próximo podcast
é o Carlos. É daqui a um mês quase. Dia 11.
Dia 11 de setembro?
É. Yeah.
Olha, dia 11 de setembro vou correr a meia maratona, portanto...
Ai, caraças. Vai ser o dia do desporto.
E eu não estou a preparar de nada para a maratona.
Então, é esse o espírito.
É esse o espírito. Ah, vais correr a meia maratona. Como? Papá, não sei. Mas...
Vamos ver. No dia vê isso, não é?
E penso, e consigo subir até ao pico do Areia de Bicicleta. Também consigo correr.
Podes não estar a fazer uma preparação específica para a corrida, mas... Estava a fazer uma preparação física de outra forma e isso já é bastante importante.
Ah, sim, eu... Pronto, assim, de forma muito rápida, até porque eu não gosto de ter muito tempo. Eu fiz uma prova aqui em Antuérpia, que era Antwerp 10 miles, que é as 10 milhas de Antuérpia e 16 quilómetros. E eu preparei-me na altura para isso, mas nas últimas semanas deslizei, mandei a comer com um porco, não sei o quê, então fui correr isso. Com 85 quilos é o que foi. Mas eu tenho 1,35 para as pessoas que querem fazer os cálculos do índice de massa corporal. Portanto, eu estava em não estava em obesidade, mas estava em excesso de peso. Mas não faltava muito para chegar à obesidade. Em valor. E consegui correr uma média, porém, 1h25. Epá, não é tão rápido como o Kipchoge, mas...
também, isso é só... Ele está a falar do maior nome das maratonas.
Sim, eu decorei o nome dele aqui há dias. não, mas... opa, é a tal coisa. Eu estou agora com... Já não estava com tão leve. Estou agora com 74 quilos. Já não estava com 74 quilos há bastante tempo. Já tem uns anos, portanto... A nível de...
Só que
a nível...
razão para voar...
Não, mas a nível de corrida não sei, eu tenho feito treino tudo à base de Zwift e bicicleta. Sim, sim. E tenho feito algum treino de ginásio, porque tenho tido assim, um treinador especial, o senhor Ronaldo Fontes. Bem haja para o Ronaldo, está a dar uns treinos, está-me a endireitar o corpo todo, está a porreirinha, porreirinha. E pronto, apá, treino disso, vou dar uns toques na bola, até porque está a porta... Ah, mano. A nova temporada de futsal está aí à porta, começa no dia 15 de setembro. Eu gosto de se preparar também. Okay. E meia volta vou andar de bicicleta de montanha, e essa. E tio, cá é só bicicleta.
Só bicicleta de estrada.
Só bicicleta de estrada, ir até Ponta de São Lourenço, vir para Camacha, aquela coisa. Mas yeah. Pronto, não sei se tu vais fazer. Sim, senhores. Pronto, Carlos. Próximo episódio, não percam. Porque nós também não vamos perder. Obrigado, Carlos. E,
obrigado, eu.
E esperemos que o Landa vença a volta e que nós conseguimos. Tu venças a prova lá na Camacha e que eu consiga chegar ao fim da meia maratona.
Yeah.
Então, pá, isto agora ganhas essa prova e pronto. Pá, já estou a contar que no próximo podcast vamos estar aqui a discutir os termos salariais com a Enias.
Sim. Enias da Madeira. Uma equipa satélite.
Equipa satélite. Ou então, olha, se eles não te contratarem, nós fazemos umas camisolas de uns equipamentos do podcast.
Olha, isso é que era.
Isso é que era. Sim, senhores. Carlos, obrigado pela participação.
Obrigado.
Só, próximo episódio nós também não. Já disse isso umas 5 vezes, mas não faz mal. Repetição é bom. Até à próxima, pá.